A Tato apresenta E os Rios São Rios Enfim, um conjunto de contos escritos por Nathanael Gama. Número 1. O Vigilante das Pequenas Infrações.
Tudo começou com um pequeno risco. Uma insignificante punição para uma infração significativa. Estacionar o carro no lugar reservado a pessoas com deficiência. Eu vi bem, ele não tinha dístico. Um esperto que se achava superior aos demais, aos burros. Pensava que podia contornar as leis a seu belo prazer. Não sob meu olhar, pensei. E risquei-lhe a porta. Saquei do porta-chaves, escolhi a chave mais pontiaguda. Era a da caixa do correio e... Um risco. Um risquinho. Nem um palmo tinha. Ali, por baixo do puxador. Era só uma chamada de atenção. E ele certamente tinha dinheiro. Era um carrão do ano passado. Essa gente acha que quando compra um carrão, vem uma isenção de cumprimento do código de estrada incluída. Eu comecei a topá-los. Ninguém fazia nada. A impunidade revoltava-me. Fiquei à espera, de longe, para ver a reação do Pulha. Nem viu. Foi embora a achar-se o maior. Idiota. Aí, eu percebi que tinha de fazer algo mais sério. Comecei a sensibilizar o meu olhar para estas leviandades. Não havia dia que passasse em que eu não constatasse abusos desta natureza. Precisava de fazer alguma coisa. A polícia estava, e bem, a resolver crimes maiores. A estes crimes menores, ninguém ligava, de facto. Ninguém, senão eu. Um fulano estacionou em cima do passeio. Foi de tal forma abusador que era difícil para um peão passar por ali. Quando vi aquela senhora nervosa de cadeira de rodas a ter de descer do passeio e lançar-se à estrada para contornar a viatura, passei-me. Fui tomado por uma fúria tal que senti que tinha de equilibrar a balança da justiça. Alguém que ia adiante de mim lá ajudou a senhora. Já eu esperei um pouco, até que a rua estivesse vazia. Olhei para um lado, olhei para o outro e pá! Mandei um murro num dos espelhos, de alto a baixo. Ficou pendurado. Aleijei a mão, mas soube-me bem. Desta vez, não fiquei para ver. Achei que era arriscado ficar por ali. Fui embora a passo normal, sem pressas, com as mãos nos bolsos, sem dar nas vistas. Gostei da sensação de dar uma lição. Com certeza que o estupor já não repete uma destas. As pessoas têm pressa, dizem. Eu também tenho. Quase toda a gente tem. Isto não é desculpa. A pessoa que viesse mais cedo e procurasse um estacionamento de jeito, que é o que as outras pessoas fazem. Houve uma outra. Eu estava a conduzir numa via rápida e queria sair na saída seguinte. Como é óbvio, mudei-me para a faixa da direita e coloquei-me atrás da fila de carros que já lá estava. Há sempre uns espertos que percorrem o mais que podem a faixa imediatamente à esquerda e ao encontrarem uma brecha criada pelo avanço do tráfego, tentam enfiar-se oportunisticamente na da direita. E nós, que formamos uma fila ordeira, somos os patetinhas. Comigo não. Um desses espertos queria colocar-se à minha frente. Fiz-me de sonso, dei-lhe espaço e quando ia entrar, acelerei bruscamente. Ele bateu-me na lateral. Sim, criei um acidente. Ninguém se aleijou. Estávamos a baixa velocidade. Tratámos da declaração amigável na hora, ele assumiu a responsabilidade. Esperemos que se tenha tornado mais responsável. Decidi comprar um carro velho. Vendi o meu, que ainda estava bastante bom, e comprei um chasso. Comecei a dar uns beijinhos aí numas viaturas, se é que me faço entender. Uma vez estava na autoestrada, a meio de uma ultrapassagem, e apareceu-me repentinamente um fulano atrás de mim a fazer sinais de luzes. Olhei para o velocímetro e ia precisamente a 120 km por hora, que caso não saibam, é o limite máximo para a via em questão. Normalmente, nestas coisas da velocidade, até sou flexível, mas não gostei da atitude. Fiz como os máximos 3 vezes de supetão. Depois, passado um segundo, apitou. Eu ainda estava a fazer a minha manobra. Ainda não tinha ultrapassado o carro à minha direita. O que é que ele queria? Que voasse? Deu-me na veneta e não saí. Fiquei ali a ouvir buzina delas. O homem deve ter gastado a buzina. Fui sempre à mesma velocidade que o carro à minha direita, para que não pudesse ser ultrapassado pela direita. Foram uns 10 minutos assim, até chegar à minha saída. Para ele, deve ter parecido uma meia hora. Toma lá, para não te armares em piloto! Disse, olhando pelo retrovisor, para uma figura a esbracejar e a praguejar. E agora, faço mesmo nas filas de trânsito. Quem me apita vai demorar mais a arrancar. Estão a apitar para quê? Os carros porventura desaparecem magicamente quando se apita? Acham que os outros condutores querem estender uma toalhinha e ficar ali? Confesso que fiquei um pouco obcecado. Na rua da minha casa, estacionam imensos carros em segunda fila, de ambos os lados. É um martírio para passar. Por vezes, é mesmo impossível. Tem de se ficar à espera que o rei volte dos seus afazeres, para a corte poder seguir caminho. Se uma ambulância precisar de passar por ali, é um problema. Ainda têm o despelante de ligar os quatro piscas. O que é que acham? Que quando se ligam os quatro piscas, o tempo para? Que se cria uma nova faixa de trânsito? Eu fartei-me de ver este cenário de forma recorrente. E a dada altura, dei por mim a procurar empilhadoras na internet. Sim, aluguei uma carrinha de carga e fui buscar uma empilhadora à Holanda. Foi bem barata. Mesmo com a longa e dispendiosa viagem, compensou. Guardei-a na garagem para futuras eventualidades. Não ficou lá a apanhar pó. 2 dias depois, vejo o caos na minha rua. Um carro branco decidiu parar no meio da estrada, ainda por cima, com um lugar de estacionamento ao lado. A minha garagem situa-se numa pequena rua perpendicular a esta rua. Fui lá buscar a empilhadora e, desejoso de usar, fui direito a este carrinho branco. Coloquei as pás debaixo da viatura e simplesmente afastei-a para o lado, para um lugar desocupado. Mas soube-me a pouco. As pessoas em volta torciam por mim, batiam palmas enquanto eu realizava aquele feito como se fosse um campeão. Entusiasmei. Cheguei-me um pouco mais atrás e comecei a levantar as pás. Virei-o. Sim, sim, virei o carro ao contrário. Capô no chão, rodas no ar. As pessoas ovacionaram. Por causa daquele feito, nunca mais haveria infrações ao Código da Estrada. De súbito, comecei a ouvir uma voz perturbada.
Meu Deus! O meu carro! O que é que você fez?
É para aprender a não deixar o carro num sítio qualquer! Você empancou o trânsito todo! Respondi-lhe, presunçoso. Em lágrimas, o homem respondeu-me.
Eu vim buscar a minha filha à escola. A minha mulher entrou em trabalho de parto. Preciso de levá-la para o hospital. A minha filha tem de ficar com a avó. Eu não tinha ninguém. Eu não tenho.
O homem caiu de joelhos na estrada e começou a ter um colapso nervoso. A sua filha, pobre criança, chorava com o pai, sem perceber o que se estava a passar. Tentei virar o carro ao contrário novamente, mas não sabia como fazer. De qualquer forma que tentasse, destruí o carro mais um pouco. Não consegui colocar as pás por baixo do carro, porque agora o carro estava encostado ao chão. Parti os dois vidros da lateral para enfiar as pás. Comecei a levantá-las, mas não tinha altura suficiente para virar o carro. O carro resvalou das pás e caiu com o estrondo no chão. Comecei a ouvir buzinas lá atrás. O trânsito acumulava-se. A multidão insultava-me. Enquanto tentava inutilmente virar o carro, apareceu a polícia. O homem, fora de si, fazia queixa. Vi-me algemado. Uma beca negra no centro de uma sala. À minha direita está o pobre homem que eu injuriei. Por alguma razão, está nu. Olho para mim mesmo e vejo que estou na mesma condição.
O homem dirige-se à beca e tenta vesti-la, mas não lhe serve, porque é pequena demais. Eu tento o mesmo, mas também não me serve. É grande demais.
Apoia este projeto e outros semelhantes em patreon.com/tatomedia.